Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Nós estamos desenvolvendo a série Uma Vida Mais Que Abençoada. Já ministramos uma série Uma Vida Abençoada. E agora, Uma Vida Mais Que Abençoada. E o desejo do meu coração é que você tenha um entendimento aberto. Você não desfruta daquilo que você não entende, daquilo que você não compreende. Quando Jesus ele fala a respeito da parábola do semeador, aqueles que estavam ouvindo Jesus não estavam entendendo o que ele estava ministrando. Mas não apenas as pessoas que estavam ali, que faziam parte da multidão, nem os discípulos estavam entendendo. Nenhum de nós compreendemos todas as coisas. Ouça o que eu vou dizer para você. O ponto de partida para você alcançar qualquer coisa que você almeja alcançar, passa pelo entendimento, a compreensão. Você pode viver uma vida mais santa aqui na terra, se isolar numa montanha, viver como um eremita ou como um monge. Mas se você não tiver o entendimento aberto, você não desfruta das promessas de Deus. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, ele não está falando da informação a respeito do texto. Ele está falando a respeito da revelação. Quando a verdade chega no teu espírito, você é completamente liberto. É possível que você venha lutando, ou nem tanto assim, lutando, mas se esforçando para que você cresça em graça, em influência, que você cresça na sua vida profissional, na sua chamada ministerial, mas você não tem alcançado bons resultados. O desejo do coração de Deus é que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Amado, é o desejo do meu coração, se expressa o apóstolo dizendo que você vá bem em todas as coisas, como vai bem a sua alma. O desejo do coração de Deus é que você vá bem com você mesmo. Tenha paz interior. Viva uma vida equilibrada, estável. Emocionalmente equilibrado, curado. A vontade do coração de Deus é que você desfrute nesta terra de provisão plena, provisão completa. Na vida nós passamos por fases. Uma criança, ela não tem responsabilidades. Se você perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela pode até falar, eu quero ser professora, eu quero ser professor, né? Porque geralmente as crianças são influenciadas pelos professores. E é bom ser professor? Lógico que é bom ser professor. Mas sabemos dos desafios dos professores, principalmente na questão de finanças. Não recebe o salário que deveriam receber. Porque para se chegar a ser um médico, passa por um professor, um advogado. É interessante porque todas as demais profissões que existem vai passar pela formação de base, que é a escola, começando lá, ainda quando criança. E sabemos que os professores não são tão valorizados assim. Eu acredito que se há uma classe de pessoas que deveriam ganhar bem, e muito bem, são os professores. Aí, três pessoas concordam comigo? Aí você diz assim, pô, já estou pensando em dar aula, porque a coisa vai ficar boa. Mas existem chaves, queridos, para que possamos viver uma vida assim. Mais que abençoada, existem chaves. Primeira chave: o segredo para uma vida mais que abençoada é entregar a Deus com fidelidade. Existem chaves tão pequenininhas que abre portas aparentemente pequenas, que pode te dar acesso a algo grande. Não está no tamanho da chave. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, uma porta grande se me abriu. Então existem portas grandes, mas existem portas pequenas que nos levam a enxergarmos, a compreendermos, vermos e tomarmos posse de grandes tesouros. Quando nós vamos a Israel, nós vamos, nem sempre a gente vai em Belém. Belém é uma cidade cercada e ali estão os árabes, mas aqueles árabes, eles são diferentes daqueles que vivem na faixa de Gaza. Não os que vivem na faixa de Gaza, os líderes do Hamas. Eles são diferentes porque em Belém a gente entra, a igreja entra, nós entramos. E o que aconteceu em Belém? Foi o lugar onde Jesus nasceu. Existe ali a igreja chamada Igreja da Natividade. Para você entrar na igreja, a porta da igreja ela é pequena. Você tem que se curvar para entrar. Uma porta pequena, mas uma grande igreja. Você entra, depois você vai para uma gruta e diz que aquele é o lugar onde Jesus nasceu. História. Isso é uma história. Está na história. São registros. E ali também estão os campos dos pastores que estavam em Belém. Então, a fidelidade é uma chave para você subir um degrau, poder ver, enxergar e acessar coisas maiores em Deus. Preste atenção, faça um pacto com você mesmo, uma aliança de fidelidade conjugal. Amém. Um amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faça um pacto de fidelidade dos tratos, do negócio, dos negócios. Preste atenção, meu irmãozinho. Se você der a sua palavra, se você der a palavra, nem com dano seu você muda, a Bíblia diz. Antigamente, a expressão era no fio do bigode. Hoje, meu irmão, se registra em cartório, se averba, faz tudo quanto é trem e o Satanás não cumpre. Seja fiel, seja leal ao seu companheiro, ao seu amigo. Uma das chaves para você viver uma vida mais que abençoada está na fidelidade. Quando Malaquias ele escreve, fechando o portal do Antigo Testamento, diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Isso não é uma coisa inventada pelo homem, é o próprio Deus falando. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. Preste atenção. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. E ele vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se ele é o Senhor da igreja, ele também ele é o provedor da igreja. Ou você acha que Deus está precisando de você? É você que está precisando dele. Quando ele diz, tragam todos os dízimos, é uma parte daquilo que você produz, daquilo que você recebe, e você lança no reino de Deus. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Ele dorme, ele acorda, ele não sabe como, a semente germina, a planta cresce, desenvolve, o fruto amadurece e ele colhe. Essa questão do dízimo é Deus instruindo você para levar você para uma nova dimensão nele, para viver uma vida mais que abençoada. A segunda chave é administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos com sabedoria. Administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos com sabedoria. Porque no reino de Deus não pode haver desperdício. No reino de Deus tem abundância. Mas a abundância não dá direito a nós para desperdiçarmos os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, administrar para Deus com sabedoria é a segunda chave. Que a unção e a graça e o favor de Deus venha sobre você. E a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus que dá. A sabedoria vem de Deus. O conhecimento você adquire na escola. Você adquire com instrutores, você adquire o conhecimento lendo. Mas a sabedoria vem de Deus. Então peça a Deus sabedoria para administrar cada recurso, cada centavo daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quantos recebem? Queridos, nós temos promessas maravilhosas da parte de Deus. Atente para isso. Deus, Ele deseja que você desfrute de uma vida abundante aqui nesta terra. Apóstolo, aonde está fundamentado isso? João 10:10. João 10:10 é o próprio Jesus falando que o ladrão, que é o diabo, ele veio com a missão: roubar, matar e destruir. Mas Jesus vai dizer assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a vida que Deus tem para você. Escute, você pode viver uma vida mais que abençoada, observando os princípios, os ensinamentos de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E alguém pergunta: apóstolo, mas como será possível vivermos neste mundo tão competitivo, de tanto atrito? As pessoas um pouco descontroladas emocionalmente. Jesus diz: olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Respira fundo assim. Recebe a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Recebe no nome de Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Que guarde a sua mente e guarde o seu coração. Vida abundante, vida exuberante. A minha mãe gostava muito de flores, de plantas. Não era pouco, não. Muito. E eu acho que eu herdei isso dela. Eu gosto muito de plantas. Mas as plantas, elas precisam de água para que elas se tornem exuberantes. Sim ou não? Se não tem água, elas murcham. Você pode viver uma vida exuberante, como uma árvore frondosa, que não vai produzir fruto para si mesmo, mas para abençoar as nações. Quando você lê o Salmo primeiro, diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha isso. Este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As folhas não murcham. Ó. No devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Sempre exuberante. É o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quando a plantinha não tem água, ela murcha. O Espírito Santo é uma fonte de água viva. À medida que você se relaciona com Ele, se entrega a Ele, se rende a Ele, as raízes vão se aprofundando, a exuberância de Deus vai se manifestando na sua vida. Acredite nisso. Então diga: vida abundante, vida exuberante. E também uma vida mais que abençoada. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, diz o texto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, ou de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que as pessoas comecem a ver esse nível de bênção que nós estamos vivendo. As pessoas vão chegar a você e vão perguntar: vem cá, que seita é essa que você está seguindo? Aonde você está indo? Eu estava vendo um testemunho do pastor Devi Ongshu. Eu tive a oportunidade de estar na igreja com ele. Hoje ele está com o Senhor. mas foi um dos líderes que mais influenciou a Coreia do Sul. A Coreia do Sul vivendo em extrema pobreza, Deus levanta um pastor, e não apenas ele, mas outros também, e trouxe a transformação da nação. Eu tive a oportunidade de estar, domingo são 7, 8 cultos, aqueles lugares, o lugar tomado de gente, gente entrando, as pessoas saem por um lado e outras pessoas vão entrando do outro lado. Quando termina o culto, as pessoas saem por aqui e outro grupo já está entrando por aqui. Em questão de 10 minutos, muda o público. E um dia, estava muito frio, com neve, e as pessoas na fila esperando para entrar, e ele decidiu ir à rua para conversar com essas pessoas, e muitas pessoas o viam de longe, nunca tinham estado com ele de perto, então só via muitas vezes do telão, de tão grande que é a igreja. Então ele foi no meio das pessoas que estavam na fila, com aquela neve, e falou: por que vocês estão nessa fila? Eles falaram: por que nós estamos nessa fila? Você nunca ouviu o nosso pastor pregando? No dia que você ver o nosso pastor pregando, você vai enfrentar uma fila dessa para receber o que ele tem para vocês. Olha que extraordinário. Eu acredito que vai fazer uma fila lá para receber de você. Fala: conta aí para mim qual é o segredo dessa vida plena, vida abundante, vida exuberante. Preste atenção. Deus quer tirar você dessa pobreza, viu? Deus quer tirar você dessa escassez, viu? Essa miséria aí que você está vivendo, não glorifica o nome de Deus não, viu? Eu não estou dizendo que nós não passamos por necessidades, nós não passamos por momentos difíceis, porque a Bíblia diz que Deus supre todas as nossas necessidades. Não estou dizendo que a gente não passa, mas não é normal você viver 30, 40, 50 anos no mesmo nível. Não é normal. Tem demônio, como diz o Robert Dudu. Não é normal. Eu me lembro, queridos, quando eu tinha 18 anos, eu disse: pai, eu fiz uma oração, quando eu casar, eu quero ter a minha casa própria. 18 anos, quando eu completei 24 anos, eu casei, eu tinha a minha casa própria, e meu pai não me deu a minha casa, eu construí a minha casa. Não tive uma herança do meu pai, e deixar uma herança é bom, mas a maioria das heranças, o final é tragédia. É confusão. A maioria das pessoas que recebem herança não estão dispostas a pagar um preço para manter a herança, querem gastar a herança. Preste atenção. Talvez você esteja ouvindo, já ouviu a série, todas as mensagens. Essa é a sexta mensagem da série Uma Vida Mais Que Abençoada. É possível que você esteja fazendo os devocionais e você, do devocional que você está lendo e a Bíblia que você está lendo, não extraia nada, não está falando nada com você. Isso é loucura. Essa semana Deus falou comigo sobre Jefté, no texto que eu estava lendo. Deus ministrou tanto ao meu coração a respeito de Gideão. Talvez eu falo sobre isso um pouco do congresso. Não vou falar agora para vocês, senão vocês não vão no congresso. Então vou falar no congresso. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Você pode viver nesta dimensão. Bênção sem medida. Eu acredito que Deus quer tirar você dessa escassez. A primeira escassez é na sua alma, nessa limitação da alma. Essa alma pobre. Não é nem pobre, é miserável. Se perguntar qual é o teu nome, você fala: não tenho. Alguns já falam assim: não tenho, não consigo, não posso. Primeira coisa, vença a preguiça. Administre bem a sua agenda. No dia a dia, seja ousado, porque Deus tem mais do que você imagina que Ele tem para você. O congresso vai ser poderoso, viu? Você vai ouvir algumas verdades lá. Fala: pastor, estou pensando nem em ir mais. Nessa jornada, nessa caminhada, nós ministramos 5 mensagens, vamos entrar hoje na sexta mensagem. A primeira mensagem: maior impacto, menos estresse. Quando você trabalha uma jornada longa, você cansa. Cansaço físico não é estresse. Quando entra no cansaço mental, aí você chega no estresse. E a maioria das pessoas não estão cansadas no físico, estão cansadas na mente, estão cansadas na alma. Estou cansado. Nós temos uma jornada longa aqui na igreja. Eu e o bispo caminhamos assim, lado a lado. E alguém chega, você está cansado? Eu falei, está repreendido, não fala mais essa palavra. Você está renovado, você está fortalecido, libere sobre a minha vida. Porque a jornada é grande mesmo, eu sei disso. Estou buscando sabedoria em Deus para administrar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas eu tenho um dia para mim, para minha esposa, para a apóstola, onde só eu e ela ficamos um tempo só, muitas vezes em casa, desfrutando, conversando. Eu tenho um tempo com alguns amigos que sentam comigo à mesa. Nem todas as pessoas sentam comigo à minha mesa. Nem todas as pessoas sentam. Mas algumas pessoas podem sentar. Então é importante termos as pessoas assim, mas que vamos falar numa linguagem santa. Não na roda de escarnecedores. Para quê? Para viver uma vida abençoada. Você pode sim viver uma vida mais que abençoada, com maior impacto, com menos estresse. Você pode viver uma vida e desfrutar de algo que vai além do seu orçamento. Nós temos um orçamento, não gastamos mais que o orçamento, mas Deus pode nos surpreender. Estava conversando com a pastora Rebeca. Ela está para dar à luz. E quando você vai receber uma criança em casa, você tem que preparar algumas coisas. Normal, tem que preparar o quarto, preparar um enxoval. E ela disse, pai, nós fomos surpreendidos nesta semana. Porque nós, além do orçamento, mas tínhamos que fazer a reforma e ajeitar o quarto. Mas fomos abençoados. Deus nos surpreendeu. Então Deus pode nos surpreender. Deus pode nos surpreender. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falou, apóstolo, eu ganhei a minha passagem para Israel. Deus surpreendeu ela, vai além do orçamento, porque pela condição dela, nunca ela iria a Israel. E ela está toda feliz, porque ela vai a Israel, e Deus a surpreendeu. Alguém que não é nem da cidade, é de fora. Você não precisa mostrar para as pessoas que você está passando por necessidade, para as pessoas dar alguma coisa para você. Tem gente miserável. Outro dia um discípulo me ligou que uma outra pessoa, não sei de onde, não sei quem é, passou uma mensagem para ele, ah, Deus está me mostrando algo na sua vida, assim, 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 você vai ganhar uma causa na justiça, beleza, entregou a palavra. No outro dia, passa um pix para mim, isso é falso profeta. Se alguém entregar uma palavra para você, pedir dinheiro para você, é falso profeta. Se insinuar que está passando necessidade, Deus está falando com alguém. Então, se alguém se ensina, ai, dá um de coitadinho para você, profetiza luz sobre a vida dele. Porque Deus pode transformar a vida dele, a sua vida também. Então, nós temos um orçamento, é importante termos o nosso orçamento. Mas a nossa dependência vai além do orçamento. Deus nos surpreende. E Deus nos leva a lugares que nós nem imaginamos que poderíamos ir por nós mesmos. Deus muitas vezes nos abençoa com algumas coisas, alguns presentinhos que nós nem imaginaríamos que um dia poderíamos ter. Eu gosto de moto. E eu olhava para uma Harley e falava, puxa vida, uma Harley. Mas eu não tinha coragem de comprar uma Harley, porque eu falei, vai escandalizar a igreja, então eu não compro. As pessoas vão falar, como que pode o pastor ter uma Harley? Sabe o que aconteceu? Eu ganhei uma Harley. E Deus já está colocando no meu coração, se Ele falar, eu já entrego também. Mas depois aí eu compro outro. Se Deus me pedir, eu tinha um carro com 9 mil quilômetros. Deus falou, entrega o seu carro. Eu fui, entreguei meu carro, ofertei o meu carro. Um Fusion, com 9 mil quilômetros. Deus falou, oferta. Eu falei, é para ofertar? É para ofertar. Então está ofertado, ofertei. Fez parte da compra desse prédio. Foi a minha oferta. Nós podemos sim vivermos uma vida mais que abençoada. E um dos segredos é termos o coração grato, sermos gratos. Gratos por aquilo que Deus já fez. Gratos pela vida. gratos, estamos respirando, não estamos pagando nada pelo oxigênio. Gratos por podermos estarmos juntos. Imagina algumas pessoas falarem, porque entra outra vez na igreja, parece bem forçado. Sabe, quando você anda na rua e vê pessoas andando com um cachorrinho, já viu? Os pais de pet, agora tem os pais de pet. Os pais de pet. Ixi, não vou nem entrar nesse assunto. Mãe de samambaia, agora diz que tem mãe de samambaia, a minha filha. O trem é feio. É a samambaia, a minha filha. Outro dia eu vi um artista, meu irmão, com os cachorros em cima da cama, são nossos filhos. Impressionante, com a esposa apresentando para o Brasil, como se fosse uma coisa mais extraordinária do mundo. Cachorro é cachorro. Ele tem que ser bem cuidado, bem tratado, porque se não for para cuidar bem, então não tenha. Eles precisam de atenção, eles precisam de tempo, precisam de caminhar com eles. Se for para não cuidar bem, não tenha. Mas eu fiquei pensando no gato. O cachorro, meu, quando você chega em casa, o cachorro já... Meu, quando você, se você vira a esquina, o cachorro já sabe que você está chegando. É impressionante. Eu estava vendo um vídeo, não vou falar o nome dele, se eu ficar nervoso eu falo, que o nome dele é Flávio Bolsonaro, ele estava com os policiais. Ele estava com os policiais, e os policiais vieram para fazer um teste, pegaram um lenço, passaram assim, ele estava suado, passaram um lenço nele. E aí tinha várias pessoas, e eles pegaram esse lenço e colocaram assim no focinho do cachorro. O cachorro cheirou, tinha ali umas 10 pessoas, e eles foram levando o cachorro, foi cheirando um por um. Quando chegou diante dele, o cachorro ficou assim, paradinho diante dele, a sensibilidade do cachorro. Quando você chega em casa, meu irmão, o cachorro vem abandonando o rabo, meu irmão sai na chuva. Ele pode ser de madrugada, está chovendo, ele está lá na varanda. Quando você chega, ele levanta, ele acorda, ele desperta. E o meu cachorro me sorriu latindo, a expressão do artista. Imagina, olha a ideia do cara. Eu cheguei em frente ao portão, eu parei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Você é poeta. Não é verdade? Os mais antigos conhecem essa música. Agora, gato, meu irmão, se você chegar na chuva, do jeito que for, o gato está lá e fica lá, nem olha para você. Não é assim? O gato, você dá bom dia para ele, nem responde. O cachorro, você caminha. Agora, vai andar com o gato, você tem que andar arrastando. Presta atenção. Pare de andar assim com Jesus. Como se estivesse sendo levado arrastado. Puxa vida, que coisa mais difícil é servir a Deus. Ai, que fardo, que fardo. Jesus diz, ei, você está cansado, está oprimido, sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem tem fardo pesado é o Satanás. Se servir a Deus está pesado para você, esse fardo não é de Jesus, não é de Deus, é do diabo. Olha o silêncio da morte. Ser grato. Aquela expectativa, o domingo está chegando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria. Isso que tem que estar no nosso coração. Quer viver uma vida mais que abençoada? Você quer viver uma vida mais que abençoada? Alegria em receber as pessoas na sua casa. Hoje é o dia de célula. Que expectativa. Que maravilhoso é poder receber. Ah, que peso, que fardo. Eu vou orar por você. Alegria, alegria, alegria. Quer viver uma vida mais que abençoada? Seja grato ao Senhor por tudo. Pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Mesmo nos momentos de luta, de guerra, de desafios, Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Eu sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem me preservado. Quantas pessoas morreram nesta pandemia? Quantas pessoas já não estão mais entre nós? Pessoas maravilhosas, melhores que a gente. Mas Deus decidiu preservar a gente, porque Ele tem um propósito ainda para a gente aqui na terra. E para eles o propósito já se cumpriu, estão no céu. Sempre grato, sempre grato, sempre grato. E um coração feliz, lá feliz. Queridos, a Bíblia diz que o coração alegre, aformoseia o rosto. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por que ficar magoado, ressentido? conserta logo. Se você souber que alguém tem alguma... Vai lá, se for possível, a Bíblia diz, se for possível, nem sempre depende de você. Tem de paz com todos, nem sempre depende da gente. Tem pessoas que não querem conversar com a gente. Não querem que a gente acesse a elas. Estão fechadas. Aí não depende de você. Mas no que depender de você, tenha paz com todos. Uma vida mais que abençoada. O grande lucro no reino você perde para ganhar. Você entrega para receber. Você dá. Dai e ser-vos-á dado. Dai, o reino é assim. Dai e ser-vos-á dado. Diz, boa medida, recalcada, transbordante, sacudida. Experimente semear generosidade, cordialidade, bondade, mansidão. Comece a semear e você vai poder receber de uma forma abundante. Vamos indo para o fechamento. O tema desta série, Uma Vida Mais Que Abençoada, falamos a respeito dos 5 princípios que já ministramos. Olha para este princípio, mire antes de atirar. Falou, posso ser armamentista? É o tema dessa mensagem. Mire antes de atirar. Mas não está falando de uma arma natural, humana. Mire antes de atirar. O que ele está dizendo? Planeje antes de agir. Planeje antes de agir. Como é importante o planejamento. Nós estamos construindo muitas, vamos construir muitas igrejas. Estamos com muitos projetos, mas muitos, não são poucos. Nós estamos com 5 ou 6 engenheiros trabalhando em projetos. Como é importante os detalhes. Detalhes. E uma pessoa só não consegue ver tudo. Então você tem que ter várias pessoas olhando o mesmo projeto para colocando as coisas no seu devido lugar. Um bom arquiteto ajuda muito na construção, na edificação. Pare de fazer puxadinhos. Eu faço um puxadinho. Eu me lembro que nós compramos o nosso centro de treinamento, a gente não tinha muito recurso, nós tínhamos um casarão, e a gente estava começando os encontros, e eu conversando com o José Hilter, ele era muito ligeiro, assim, coisa assim, você falava, vai! Ele já estava lá e já estava voltando. E a gente começou a conversar, olha, a gente precisa construir alguma coisa para a gente fazer os encontros aqui, porque custa caro, toda semana a gente estava fazendo encontro. Estamos fazendo encontro praticamente toda semana. Fazíamos e continuamos fazendo. E nós tínhamos o casarão, eu falei, pensei, olha, aqui do lado dá para a gente fazer. Começamos a pensar, ele falou, olha, posso, aqui dá para fazer os alojamentos, assim, assim, assim. E tinha os pés de amora, meu, a coisa mais linda, os pés de amora. E começamos a falar, quando eu cheguei lá, os pés de amora já não existiam mais. Todos foram cortados, para quê? Já estava começando a fazer o planejamento, nem tinha planejado ainda. A gente estava com as ideias. Então você precisa o quê? Mirar, planejar antes de agir. Filipenses 3,13. Filipenses 3,13 diz assim, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Um homem experiente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem coisas na nossa vida que precisamos marcar como uma linha e não voltarmos, retrocedermos. Nós, todos nós, presta atenção, já vou terminar. Todos nós, um dia, fomos traumatizados ou abusados em alguma área da nossa vida. Não estou falando questão sexual. Muitos foram abusados sexualmente. Os maiores traumas é o abuso sexual. Mas tem cura, viu, para a sua alma. Se desvencilhar dessas amarras, dessas prisões, que muitas vezes oprime você, tem cura para você. Você pode ser curado, você pode ser curada. Mas tem abusos também emocionais, de palavras. Queridos, abuso de palavras e gritos fere tanto, tanto, mas tanto que você não imagina. Muitas pessoas estão assim. O apóstolo Paulo falando, eu tive uma experiência com Deus, eu tive que me desvencilhar de coisas do passado, porque ele tinha uma formação espiritual, ele tinha uma formação religiosa, que o prendia, que o puxava, muitas vezes conceitos, hábitos, falou, eu preciso me desvencilhar disso. Falou, esquecendo-me das coisas, é um processo, eu vou me desvencilhando. Quando falando esquecendo, não quer dizer que você perdeu a memória, bateu a cabeça, é que aquilo já não vai afetar mais você na sua jornada, vai libertar você, os seus pés vão ser desatados, para você caminhar numa velocidade maior. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele tinha o quê? Um alvo, um alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é sermos iguais a Cristo. É o meu alvo. Ser igual a Cristo. Que esse seja o seu alvo. Ele diz, prossigo para o alvo, avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Tudo que você foca, cresce, cresce, não tem como não crescer. Se você não está focado e não está crescendo, é porque não tem foco. Não tem foco. Sinto muito, mas não tem foco. Você está desperto. Se perguntar para você, meu irmão, você entende de tudo. Você está, assim, Salomão entendia de tudo. Eu aposto, a unção de Salomão está sobre a minha vida. Tem gente assim. Vai perguntar para ele. Ele tem a resposta para tudo. Você vai ensinar algumas pessoas, ela começa a ensinar você. Não, para aí, tem isso aqui que você não viu. Vai estar vivendo uma vida, meu irmão, só o sangue de Cristo. Tem cura, tem cura, tem restauração, tem restauração. Presta atenção, não importa a sua idade. Eu estava pensando outro dia, Deus está movendo em nosso meio de uma forma poderosa, maravilhosa. É crescimento, é frutificação, novos campos. Eu falei, Deus, por que essa coisa não aconteceu antes? Ele falou, você não estava nem preparado, você estava como uma criança. E olha que Deus nos abençoou nessa jornada. Mas agora chegando o quê? O tempo da maturidade. Para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então planeje antes de agir. Avalie antes de fazer. A Bíblia de Jesus fala a respeito da construção de uma torre. Quando você vai construir uma torre, você faz o quê? O planejamento. Quando você vai construir uma casa, você faz o planejamento. E ele fala também a respeito do exército, quando vai sair a guerra, ele faz o quê? Uma avaliação, se tem condições de vencer o inimigo ou não. Então é preciso fazermos avaliações. Faça o planejamento, faça a avaliação. O que está faltando? Interessante, nós temos um engenheiro agrônomo, que é professor, o Diego é professor universitário. O solo, muitas vezes, está faltando algum nutriente. O que está faltando? Faltando zinco, potássio, ferro, seja alumínio, seja o que for. Meu irmãozinho, faça uma avaliação. O que está faltando para você romper? Vergonha na cara? Oh, desculpa. Assim, já sai sem querer, estou brincando. Falei porque quis mesmo. Está faltando o quê? Ah, mas o meu pai, a minha mãe. Que meu pai e minha mãe? Ai, eu não tive oportunidade na vida. Se eu tivesse. Você teve oportunidade. E muitas. E Deus vai te dar uma outra oportunidade. Deus vai te dar outra, porque Ele já te deu algumas. E você não correspondeu. Mas Deus está dizendo que Ele vai te dar mais uma. Interessante, as coisas não acontecem por acontecer. Você é o agente para que as coisas aconteçam. Você vai numa autoestrada, meu irmão. Tem uma curva. Ah, o Espírito Santo vai fazer a curva por mim. Não vai! É você que tem que pegar na mão no volante e fazer a curva. Eu sou tão espiritual. Eu dependo do Espírito Santo. Vive assim. Você vai pôr a mão no arado. E vai olhar para frente. Se você olhar de lado para trás, o arado sai do lugar. É você o responsável. Assuma a responsabilidade do destino da sua vida. Lógico que tem uma dependência de Deus. Ah, o apóstolo nunca me deu uma oportunidade. Presta atenção. O pastor Messias foi o primeiro pastor enviado. Ele nunca tinha pregado neste altar. E foi o primeiro. Se você não está cuidando de 5 de 10, como você quer ser enviado para cuidar de 500 de 1000? Não, posso. Experimenta enviar para ver a tragédia que vai ser. Terceiro lugar, não poupe esforço para alcançar o que almejamos viver. Eu quero destacar esse texto e vamos encerrar. 1 Coríntios 9. Não vai dar tempo de ministrar toda a série, mas você vai receber o que tem que receber hoje. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 26. Está ali. Olha só, assim, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Assim corro também eu, não sem meta. Ó, como que eu corro? O que Paulo está dizendo? Não sem meta. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, sem saber o que está fazendo. Imagina. Lutando com o vento. O próximo. Olha só, esmurro o meu corpo e o reduzo a ser escravidão. Quer dizer, eu tenho domínio próprio. O meu corpo não vai dar destino. Eu que vou dar destino para o meu corpo. Ah, a pasta da carne é fraca. Então, é fraca? Tem gente vivendo assim, ah, aqui a carne é fraca. Ele diz, olha, eu tenho domínio próprio, domínio sobre o meu corpo, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aí diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu li Provérbios 16. Você está entendendo? É com você. Você pode viver uma vida assim. Pode vir o louvor para cá, está aqui já? Eu quero ministrar este louvor, depois orar com você. Não importa a sua idade. Talvez você diga, ah, meu tempo já passou. Se você pensa assim, já passou mesmo. Ah, se eu tivesse 18, 19 anos, não vai voltar. É daqui para frente. Esqueça o que ficou para trás. Ah, por que está certo para alguns e não dá certo para outros? Pode dar certo para você. É o seu posicionamento em Deus. Curva a sua cabeça.